a política feita nas cidades, nos municípios brasileiros, né? A gente pode pensar, claro, a política como algo mais amplo, mas como é que a gente faz para encarar, para entender o funcionamento do legislativo, do poder legislativo municipal, a Câmara Municipal? É o objetivo do livro Poder Legislativo Municipal, Entender a Política começa por aqui. Eu vou conversar com um dos autores do livro, que é o professor Humberto Dantas, doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo. Ele é autor deste trabalho, feito inclusive com Bruno Souza da Silva, que é o outro autor deste livro. O Bruno é doutorando em ciência política na Unicamp, mestre em ciências sociais pela Unesp. Eu converso com o professor Humberto Dantas. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos amigos do Rádio USP.
Professor Dantas, primeira dúvida, já que vamos falar sobre o Poder Legislativo Municipal, a Câmara Municipal, se concentrar um pouco como funciona esse poder. A gente entendendo como funciona a Câmara Municipal, a gente entende melhor da política, dá para entender aí a política macro, a política federal da União? Quer dizer, se não entender a Câmara Municipal, não entende nada de política, é isso?
Eu não acho que não entenda nada, mas acho que entender a Câmara Municipal, Roxane, é entender o poder que está mais perto do cidadão no que diz respeito à lógica institucional formal. Uhum. Quer dizer, quando o cidadão compreende a Câmara Municipal de sua cidade, ele está entendendo como trabalham os políticos que estão mais perto dele. Eu acho que isso é muito expressivo e muito fundamental. Quer dizer, se a gente considerar que existem cerca de 58 mil vereadores no Brasil, né, e que estes vereadores trabalham diretamente na lógica das cidades brasileiras, eles são, digamos assim, os políticos mais às mãos dos eleitores. E esse às mãos, por vezes, visto de uma forma negativa, de uma forma viciada e de uma forma bastante clientelista, e eu acho que é por isso que a gente precisa olhar para o município e pensar, puxa vida, precisamos alterar um pouco desta cultura política para começarmos a transformar as outras esferas, como você bem observou, seja ela o Estado, seja ela principalmente a União.
E é fácil participar da política municipal? Bem, com o livro vocês tentam um pouco explicar como é o funcionamento do poder legislativo municipal. É muito diferente do legislativo estadual, da federação. Como é que é? Quais são as especificidades do funcionamento desse poder legislativo?
Olha, começa pela dimensão, né, Roxane? Uhum. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem 55 vereadores. É a sétima maior casa legislativa do Brasil, né? Tem o mesmo tamanho em número de representantes da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Mas ela não é parâmetro para a realidade brasileira. Então, 85% das câmaras municipais do Brasil têm entre 9 e 11 vereadores. Então, a primeira característica é, são parlamentos que, em número de representantes, são muito pequenos. Esses parlamentos pequenos não vão respeitar a lógica, não vão seguir a lógica de grandes bancadas partidárias que agem, de certa forma, coordenada por seus líderes, como na Câmara dos Deputados e seus 513 deputados. Uhum. Então, a gente não pode considerar, Roxane, que a lógica seja a mesma. Esta lógica, por vezes, ela é representada por um sistema, por um jogo de trocas e interesses entre o vereador que deseja microexecutar, e microexecutar, por vezes, é fazer favores a parcelas dos eleitores, favores esses, muitas vezes, que são direitos e as pessoas não conhecem, né? Em troca da macro-legislação que o prefeito deseja. Então, tem gente que confunde e acha que o vereador é um funcionário do prefeito, o que é uma verdadeira mentira, uma verdadeira falácia, uma bobagem. Então, acho que o primeiro grande desafio, Roxane, para a gente entender todo esse jogo e participar, como você bem observou, é nós precisamos estar educados, nós precisamos ser minimamente preparados para esse jogo, conscientes, sabedores do que fazem os vereadores, etc, etc, etc. Então, a base de sustentação de uma democracia é, de um lado, a participação e, de outro, a educação. Nós precisamos ser educados, claro que de forma equilibrada, de forma suprapartidária. E o objetivo do livro é exatamente esse, ficar à disposição. O livro está aberto, qualquer pessoa pode baixar o livro na internet, em PDF, né, no site do Movimento Voto Consciente, né, ele está completamente disponível, não precisa se cadastrar, não precisa nada. Basta o PDF e ler. Né? E o nosso objetivo é esse, chegar no jovem e que o jovem se sinta inspirado a olhar e observar de forma mais clara o que faz um vereador e uma Câmara Municipal.
É, talvez esse seja um caminho, quer dizer, atrair o jovem para a política, porque vamos dizer que as pessoas andam muito, né, decepcionadas. A gente teve um processo eleitoral agora, teve inclusive a diplomação do presidente ontem, que diz que a vontade popular foi feita, que é possível sim mudar a política através do voto. Ele reforçou esse discurso. Então vamos lá, vamos pegar parte desse discurso. Mas é possível pegar a juventude para olhar essa política de um outro jeito? Acho que você trabalha muito com isso também, não é, professor? Como é que a gente... O que você tem percebido?
Tem um ponto aqui que é fundamental. Para além de trabalharmos com as juventudes, esse ano nós fomos só pelo projeto da Fundação Konrad Adenauer, que é uma fundação alemã no Brasil. Nós fomos a 23 parceiros e realizamos 38 cursos nas periferias de São Paulo, que são os nossos tradicionais cursos de iniciação política. Quem tiver curiosidade para esse conteúdo, no mesmo site do Movimento Voto Consciente, existe um livro lançado no final do ano passado chamado Educação Política, em que a gente explica o que a gente faz com os jovens de maneira respeitosa, obviamente, tal. A gente tem passado, Roxane, nesses cursos, questionários de entrada e questionários de saída para medir a percepção do jovem sobre a política. E aí vem algo muito interessante. Roxane, a gente começa os cursos com os jovens respondendo a pergunta, que é a seguinte. Em relação à política, você, dois pontos. Não gosta e não precisa dela, é uma opção. A segunda opção é, não gosta, mas sabe da importância dela na sua vida. Terceiro, eu gosto de política. A gente começa, Roxane, de início, sem falar nada, os cursos, os jovens em torno de 15%, 18%, 17%. Já há alguns anos dizendo que gostam de política. E esse ano a gente terminou os cursos com 29% dos respondentes dizendo eu gosto de política. A gente consegue imaginar, Roxane, o que significa 29% de jovens dizendo eu gosto de política? É muito para a nossa realidade e principalmente por seres comuns em relação ao fato de que sempre dizem ninguém gosta de política. Gosta, ou pelo menos diz que gosta. E esses jovens das periferias, Roxane, são os jovens que sabem o que é viver uma política pública de maneira clara e absoluta.
Não, mas
pra
agora...
grande maioria das famílias brasileiras não há escolha, é a política pública ou a política pública.
Você tocou num ponto importante.
Então tem que melhorar.
Você tocou num ponto
importante.
Esses
agentes se tornando críticos da realidade, se tornando observadores da realidade, agentes da realidade, vão perceber que a política depende deles e que eles transformam a realidade por meio da política. Isso é muito importante para um país que se pretende maduro democraticamente.
Tá, e portanto, você tocou no ponto fundamental que é não só você ficar olhando a política de longe e criticando, claro, você tem direito a ter uma opinião, mas entender que a política é participação.
Exatamente, exatamente. Agora, daí para amadurecer isso... Daí para esse jovem saber o que fazer com seu voto, com sua lógica coletiva, com suas reivindicações amplas, etc, 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 aí vai muita educação, muito tempo, muita vontade. Mas eu acho que a gente chega, Roxane, eu acho que a maturidade... Eu não gosto dessa ideia de, nós somos uma democracia jovem, por isso precisamos de mais 300 anos para melhorar. Não. Nós somos, sim, uma democracia jovem, mas podemos catalisar essa melhora. Né? Quer dizer, nós, indivíduos educadores, podemos contribuir para que os processos aconteçam de forma um pouco mais rápida. Parte pode ser um processo natural, mas parte a gente pode colocar um fermentozinho químico aí e fazer a coisa andar mais rápido.
Agora, que mais que tem no livro então? Quer dizer, explica como funciona o legislativo, quem são exatamente os vereadores, você já falou, não é funcionário de prefeito, mas representa, né? Pelo menos na teoria, o interesse de quem o elegeu, quer dizer, está lá para representar, para discutir, para propor temas de interesse da população. E que mais que vocês...
O livro tem uma narrativa de construção de ideia que parte do princípio de que um jovem é um agente protagonista da realidade, depois a gente explica um pouco sobre a democracia e a importância do parlamento na democracia, e entramos especificamente na relevância do parlamento municipal, Aí a gente vai dizer para o nosso leitor como que o sujeito chega lá, e aí a gente tem uma descrição bastante detalhada do sistema proporcional brasileiro de eleições, que as pessoas têm dificuldade de entender e que a gente sabe que é necessário que elas entendam. Aí vem um trabalho que eu e o Bruno fizemos e apresentamos num congresso internacional que caracteriza os vereadores brasileiros, mas com um detalhe, no congresso, né, Roxane, é aquela linguagem acadêmica dura. Esse livro é um livro todo ilustrado, repleto de QR codes para os jovens e para os leitores em geral. Se pela internet, né, se estiverem lendo no computador, clicarem e irem para outras tantas centenas de páginas que a gente disponibiliza ao longo do livro, enfim. E depois a gente entra, a partir da parte 5 do livro, no que é o Legislativo Municipal, e como a gente pode... E fechamos com um capítulo dizendo como nós podemos participar na Câmara, que a gente deve ir à Câmara, que a Câmara tem um espaço reservado para o cidadão assistir as ações da Câmara, todo o espaço, todo o plenário de Câmara Municipal no Brasil tem um espaço reservado para a plateia, as pessoas têm direito de assistir e coisas dessa natureza, e a gente quer que elas vão assistir já um pouco mais bem preparadas por um livro bastante simples, bastante fácil de ser lido. A gente espera que fácil, porque a gente sabe também das dificuldades como ver sua leitura, enfim.
Claro.
Né? Mas a gente deseja simplificar ao máximo para que as pessoas, sem ser simplório, para que as pessoas possam participar de maneira mais qualificada.
Muito bem. É isso, quer dizer, é uma maneira de você entender, e muito próximo, é o que a gente quer dizer isso, né? A cidade, quer dizer, como funciona a cidade, a prefeitura. A gente pode começar entendendo essa maneira de como a política funciona, para ver se a gente quer realmente, né, participar, não só ficar olhando, criticando e acaba, de tempos em tempos, indo lá fazendo sua escolha em cima da hora, né, que tem sido o comportamento médio do eleitor brasileiro. Muito bem, está aí à disposição, como diz o professor, acesso gratuito, aberto, todos podem ter acesso ao livro. Deixa eu voltar ao título do livro: Poder Legislativo Municipal, Entender a Política Começa Por Aqui, de autoria do professor Humberto Dantas, doutor e mestre em Ciência Política aqui pela USP, e em parceria com Bruno Souza da Silva, que é doutorando em Ciência Política na Unicamp e mestre em Ciências Sociais pela Unesp. Muito obrigada, professor, por conversar com o nosso ouvinte.
Sempre uma alegria falar contigo, Roxane, e aos interessados, votoconsciente.org.br. O livro está lá na capa, é só baixar. Obrigado, Roxane. Sempre
obrigada.
Um prazer falar contigo e com os amigos da USP.
Muito obrigada.
Grande abraço.